Senhoras e senhores, bom dia. Inicio cumprimentando o nosso ex-prefeito Schneider, que está conosco no plenário. Parabéns. O retorno do nosso colega Mano Gás, que estava com problema de saúde, agora está plenamente em condições. Invocando o nome de Deus, estamos abrindo a nossa sessão ordinária dessa quinta-feira na Câmara Municipal de Uruguaiana. E solicito ao nosso vereador Carmelo que faça uma leitura do trecho da Bíblia, o Salmo 20, versículos 5 a 8, oração a favor do rei.
Todos os seus signos, celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome de nosso Deus, hastearemos perdões. Satisfaças, ó Senhor, a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de suas destras. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Ele se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nós mantemos de pé.
Amém. Amém. Nessa oportunidade, antes de iniciarmos a nossa hora do dia, quero fazer uma explanação bem simples, mas de um significado muito grande. Hoje comemoramos o Dia Mundial da Mulher. Tem uns que não gostam de falar internacional, né? Mas é o Dia Internacional da Mulher. Quero desejar às nossas vereadoras que estão presentes conosco, a todas as mulheres que trabalham nessa casa, os nossos funcionários, que essa data é uma data que sirva de reflexão e de dizer o quanto os homens amam as mulheres. Tanto é que nós criamos o Dia Internacional da Mulher para poder, de certa forma, reconhecer todo o trabalho da dona de casa, da empresária, das pessoas que trabalham, que graças a Deus vieram aos poucos derrubando essas barreiras e juntando a nós, os homens. Então, as mulheres estão, graças a Deus, lado a lado com os homens, trabalhando, fazendo todas essas atividades. Então, a todas as mulheres envolvidas no nosso legislativo, e aquelas que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais, nós desejamos de coração, os vereadores desejam de coração, um excelente Dia Internacional da Mulher e um reconhecimento pelo valor inestimável, pelo valor que as mulheres têm e que hoje estão conosco aí na sociedade, como sempre tiveram, mas hoje no seu devido lugar, com aquele respeito que nós, homens, temos a todas elas. Bom dia a todos. Vou solicitar a nossa primeira secretária, a vereadora Josefina, que, iniciando a nossa reunião, faça a leitura da ordem do dia da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 2 de 2018. Aos 6 dias do mês de março de 2018, às 9h35, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a segunda reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador Irani Coelho Fernandes, presidente; vereador José Fernando Tarragô, vice-presidente; vereadora Josefina Soares Brigma, primeira secretária; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello; vereador Rafael da Silva Alves; vereador Carlos Alberto Delgado de Davi; vereador Carmelo Severino Borges Madeira; vereador Eric Lins Grilo; vereadora Suzana Cardoso Alves e vereador Wilson José Brites Borges. Deixou de comparecer o vereador Mano Gás. A hora estabelecida, o vereador Irani Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Suzana Cardoso Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 19, versículos de 1 a 4, a excelência da criação e da palavra de Deus. Após, determinou à secretária a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento, o presidente determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as indicações de números 14 a 17 de 2018, respectivamente protocolados sobre os números 81, 82, 84 e 85 de 2018. A moção número 13 de 2018, protocolada sobre o número 78 de 2018, foi aprovada a indicação verbal solicitada pelo vereador Eric Lins, líder do DEM, que solicitou ao Poder Executivo alteração no artigo 28, parágrafo 1º, C, da Lei Complementar número 19 de 2018, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana e sua fonte de custeio, Uruprev. Após, foi aprovado o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto de lei ordinária número 14 de 2018, de autoria da mesa diretora e protocolado sobre o número 79 de 2018, que altera o artigo 2º e acresce parágrafo único à lei municipal número 4.347 de 2014 e da outras providências. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime ordinário o projeto de lei ordinária número 15 de 2018, de autoria do vereador Rafael Alves e protocolado sobre o número 83 de 2018, que dispõe sobre o acesso preferencial a todos os assentos do transporte público coletivo para idosos, mulheres grávidas ou com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Foi aprovada a representação de vereadores no evento conforme o convite protocolado sobre o número 76 de 2018. Registra-se o recebimento do ofício protocolado sobre o número 77 de 2018, que apresenta atestado médico justificando as ausências do vereador Mano Gás, ocorridas no período de 1 a 7 de março de 2018. Expediente recebido de diversos. Ofício protocolado sobre o número 80 de 2018. Expediente expedido a diversos. Ofícios protocolados sobre os números 80 a 82 de 2018. Ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 26 a 30 de 2018. E autógrafos de 1 a 9 de 2018. Comunicações. Usaram a tribuna os vereadores Carlos Delgado, PP, Fernando Tarragó, PSD, Wilson Brits, PMDB, Rafael Alves, PMDB, Carmela Madeira, PSB, e vereadoras Suzana Alves, PRB, e Josefina Soares, PP. Comunicações de líderes. Utilizou o espaço o vereador Fernando Tarragó pela liderança do PSD. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no setor de imprensa desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas o vereador Irani Fernandes declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nérida Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramão Barbati Filho, aos 6 dias do mês de março de 2018. Feita a leitura,
presidente. Senhores vereadores, feita a leitura da ordem do dia da reunião anterior, a nossa ata está em apreciação. Eu até sugiro que, quando se fala na ausência do vereador Mano Gás, que foi colocada na ata, simplesmente passa a ideia de que o senhor não teve, mas que seja acrescentada que o senhor não esteve presente por problemas de saúde. Tá? Que acrescente na ata aí. Continue a apreciação à ata. Está em votação. Não há manifestação contrária. Nossa ata da reunião anterior está aprovada. Dando sequência, ou entrando na ordem do dia da nossa reunião, solicito à vereadora Josefina, cumprimento também a vereadora Zuman Sinello, que está conosco, receba o nosso carinho pelo Dia Internacional da Mulher também. E que a nossa vereadora Josefina faça a leitura das nossas indicações, dos nossos requerimentos que estão na pauta da nossa reunião de hoje.
Ordem do dia. Requerimento de tribuna livre, 1º de 2018, protocolo 90 de 2018, da mesa diretora, requer o espaço da Tribuna Livre no dia 20 de 13 de 2018 para que representantes da PAE possam explanar sobre as atividades que desenvolve em função e em benefício das crianças portadoras da Síndrome de Down.
Eu quero passar nesse momento a direção dos trabalhos ao nosso vice-presidente, o vereador Fernando Tarragô, para que eu possa fazer um comentário a respeito dessa nossa Tribuna Livre.
Assumo os trabalhos e a palavra está com o nosso presidente Irani.
Muito obrigado. Senhores vereadores, o encaminhamento da mesa, através, sugerindo a alteração de uma lei já existente, que previa que na abertura do ano letivo, ou melhor, na abertura do ano legislativo, toda a primeira sessão ela fosse acompanhada por alunos da PAE, alunos que têm síndrome de Down ou alguma deficiência intelectual, enfim, ou múltipla. Como a gente tem muita variação no início, principalmente agora com relação à questão do nosso recesso, que ainda não foi corrigido como a gente gostaria que fosse, e que provavelmente as aberturas da primeira sessão vai passar a ser não mais em março, tenho certeza disso, que quando nós conseguirmos mexer com a lei orgânica, nós vamos modificar esse período de recesso, nós não teríamos condição de ter alunos aqui conosco na primeira sessão. E como o dia 21 é o dia de 21 de março, é um dia alusivo à atenção às pessoas com síndrome de Down, nós estamos sugerindo que essa lei, que eles estejam conosco aqui, simbolicamente como vereadores, diríamos assim, ou ao lado de cada um vereador, nessa sessão do dia 21 de março, que é o dia que é comemorado, que é lembrado essa questão da síndrome de Down. Quando não der no dia 20, que o dia 20 não for um dia de sessão ordinária, a gente vai passar ela ou para um dia anterior da reunião, ou para um dia posterior, aquele que for mais próximo. Então é nesse sentido que a gente está solicitando também a presença dessa Tribuna Livre, porque no dia 21 é o dia alusivo e é o dia em que eles estarão conosco já esse ano, os alunos da PAE, cada vereador com o seu representante, que é para a gente poder chamar a atenção da sociedade exatamente para essa questão do direito, da questão do melhor tratamento, do reconhecimento da sociedade por as pessoas que são que têm a síndrome de Down, e o trabalho que a PAE vem fazendo exatamente para a gente manter, garantir o direito dessas crianças e, de certa forma, para que a sociedade veja o quanto essa casa é preocupada, né? E nessa oportunidade nós estaremos, então, já esse ano, com esses alunos aqui conosco, agora no dia 20, e para isso já encaminhamos uma alteração do projeto de lei que está tramitando na casa, e certamente nesse mesmo dia nós vamos aprovar, vamos colocar na pauta para aprovar a alteração dessa lei quando eles estiverem aqui conosco no dia 20. Então essa aí é o motivo da nossa Tribuna Livre, e já falando sobre o encaminhamento desse projeto de lei que foi feito pela mesa diretora. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos do senhor presidente.
Muito obrigado, doutor Fernando.
Requerimento verbal.
Requerimento verbal?
Isso.
Antes da indicação? É indicação?
Requerimento.
Não.
É requerimento?
Isso.
Tá. Então, por favor, pode ficar bem ao seu requerimento.
Senhor presidente, Irani Coelho Fernandes, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã. Meu requerimento verbal seria no sentido, como vocês têm conhecimento, no passado, eu fiz um requerimento solicitando que as entidades que foram contempladas com o título de utilidade pública por esta casa cumprissem a lei, no sentido da prestação de contas. E como a gente fez o encaminhamento necessário naquela oportunidade e cedeu um prazo para que aquelas entidades se manifestassem e apresentarem nessa casa as prestações de contas e o desejo de continuar com o título da utilidade pública, agora nesse momento eu peço para a casa as informações de quais foram as entidades que se manifestaram, que prestaram contas e que informaram que desejam continuar com o título de utilidade pública. E quem não o fez, nós vamos solicitar o encaminhamento necessário para que haja a revogação desse título.
Esses dois requerimentos, o primeiro da Tribuna Livre e esse verbal feito pelo vereador Carlos Delgado, eu coloco em votação.
Permite, eu quero fazer também um requerimento verbal.
Perfeito. Então, da bancada do PMDB...
Eu quero solicitar que a Comissão de Serviço Público ou a Casa execute uma audiência pública na segunda-feira, dia 12. É quando vence os 60 dias da colocação de prática da lei que foi aprovada por esta Casa da troca de regime. Eu solicito isto porque há muita desinformação aos funcionários, inclusive os funcionários da Câmara e a todos os funcionários públicos, sobre a que caminho tomarem, ao que fazerem e aonde procurarem informações. E então eu busco que o Executivo venha a esta casa através de uma audiência ou através de uma reunião geral da nossa Comissão de Serviços Públicos, a qual já temos feito vários trabalhos nesse sentido, certo. E não poderia ser diferente nesse momento. Que seja agendada nessa audiência para o dia 12, é quando vence o prazo dos 60 dias, a segunda-feira.
Será.
Gostaria que fosse aprovado por essa casa e tivesse a participação de todos os senhores vereadores e os representantes de todas as classes e o executivo para esses esclarecimentos.
Tá. Obrigado. No âmbito da comissão de serviço. Vereador Eric Lins, por favor.
Gostaria de comentar como requerimento do vereador Wilson Brites. O que acontece? O que o vereador está pedindo nada mais é do que decorrência natural do processo acelerado, assodado, que foi a votação no final do ano. Não é por outro motivo que a lei contém muitos erros, e as repercussões desses erros vão ser de responsabilidade deste assodamento e dessa aceleração. Para se ter noção da profundidade dos erros que existem nessa lei e que serão objeto, inclusive, dessa audiência que foi pedida pelo vereador, se for aprovado, a data limite para a escolha de alguns dos funcionários, na verdade, alguns que eu digo são centenas de funcionários, ela é 60 dias após a aprovação da lei. Perdão, 60 dias após a transposição de regime. 60 dias após a transposição do regime é 60 dias após a aprovação da lei, que é agora, que vence agora, tá? Dia 12, porque é no dia 11 que foi publicada a lei complementar. Só que a lei que fala isso só tem validade 90 dias depois. Então a gente vai estar aplicando uma lei 30 dias antes do que ela tem efetivamente validade. Gente, pelo amor de Deus, lei é uma engrenagem. Não dá para ficar brincando. Não dá para se pegar e fazer uma lei de 120 milhões de reais e aprovar ela em 8 dias e achar que tá bom. Pelo amor de Deus, Uruguaiana tá com 200 milhões de dívida. No último ano, em 2017, essa dívida subiu 67 milhões, 40%. Pelo amor de Deus. Olha o que está acontecendo com a cidade. Meus parabéns, vereador.
Então, agora colocamos em votação esses três requerimentos, depois de comentados, se não houver nem alguma objeção. São aprovados os requerimentos. O primeiro requerimento solicita a Tribuna Livre, um verbal feito pelo vereador Carlos Delgado com relação à questão da requisição daquelas entidades que prestaram contas, as entidades que têm o título de utilidade pública, que têm obrigação por lei de prestar contas anualmente, e essa que também será encaminhada à Comissão de Serviços Municipais, que vai tratar da nova lei que cria a Ouroprev, que cria, restabelece a questão da transposição de regime, que será provavelmente preparado para acontecer na segunda-feira. Então, as três estão aprovadas. A nossa vereadora Josefina, por favor, continue com a leitura das indicações.
Indicação 18 de 2018, protocolo 86 de 2018, do vereador Rafael Alves. Operação Tapa Buracos na Avenida Setembrino de Carvalho, entrada para o bairro Profilurbe. Indicação 19 de 2018, protocolo 87, do vereador Fernando Tarragô, que solicita de que o micro-ônibus que leva funcionários municipais de Uruguaiana para o colégio de João Arregue também possa levar os funcionários e professores ao colégio do Imbaá.
A palavra, vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero esclarecer essa minha indicação, que é uma coisa muito simples e que das coisas simples às vezes fazem uma limonada, como você diz, e é muito simples de resolver. Os funcionários de João Arregue, do Colégio João Arregue, eles têm um micro-ônibus que leva funcionários e alguns professores para João Arregue e passa pelo Imbaá. Esse micro-ônibus sempre sobra lugares. É uma sobra de lugares. E os funcionários do Imbaá, eles ganham o Vale Transporte. Só que acontece que os ônibus de linha que, para usar o Vale Transporte, eles têm um horário totalmente diverso da entrada e da saída dos funcionários. Então, eles terminam pedindo carona na estrada, porque a espera do ônibus seria de muitas horas. E está caindo de maduro, né, de que o ônibus, o micro-ônibus que vai para João Arregue, ele passa exatamente no horário em que tanto os funcionários de João Arregue como de Imbaá poderiam usar. Então, esses funcionários do Imbaá abririam mão do Vale Transporte e teriam vaga neste micro-ônibus, né, de João Arregue. Só que o micro-ônibus de João Arregue não pega porque não tem, né, uma orientação e ordem de pegar os funcionários do Imbaá. O que, que nós estamos pedindo? Para que seja realizado, então, alguma coisa fixa, né, de que são certos funcionários, são 7, 8 funcionários do Imbaá que precisariam dessa carona, vamos assim dizer. E, então, estabelecer que eles também pregariam aqui na rodoviária, que sai da rodoviária, o micro-ônibus, né, e que no retorno também pegariam o ônibus do Imbaá. Eles podem pegar na estrada, eles não querem nem que entre na escola para não perder tempo. Eles podem pegar na estrada mesmo que o caminho até a escola eles fazem a pé. Então, é uma coisa natural que eu acho que a prefeitura pode resolver, né, tranquilamente esse problema e resolver com facilidade. Né, e que, vamos dizer, se não for feito através de uma indicação nossa aqui dos vereadores, né, isso aí, por eles, não tem força, vamos dizer, para conseguir isso aí. Então, assim, eu peço o apoio de todos os colegas vereadores, que líder do governo, né, que seja feita, né, especificamente essa exceção de levar também os funcionários do Imbaá no mesmo micro-ônibus que sobra lugares para esse transporte. Era isso que eu gostaria de esclarecer.
Peço a palavra.
Muito obrigado. Palavra, vereadora Suzana, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Vereador, eu já falei fui procurada por uns professores e falei com o secretário de Educação, onde ele disse que já está praticamente resolvido essa questão do micro-ônibus. Expliquei para ele e ele disse que vai resolver essa questão do micro-ônibus para ler passar. Tá?
Que bom, né? Porque tá. Com a palavra, a vereadora Josefina.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, quero cumprimentar nesse momento o pessoal da live, cumprimentar as mulheres desta casa pelo Dia Internacional da Mulher. E cumprimentar também o nosso ex-prefeito Schneider. Seja bem-vindo. Eu quero complementar o assunto que o vereador Fernando Tarragô falou com relação ao micro-ônibus. Inclusive, teve uma professora no meu gabinete e ela falaram com o secretário, mas não tem nada resolvido, vereadora. Ontem tiveram aí, elas tiveram ontem aí. E aí não tem nada resolvido. Aí ela veio pedir para a gente interferir junto ao prefeito. E aí, inclusive, o doutor Fernando Tarragô, vereadora, ele já fez a documentação. Então, eu não vou falar com o prefeito, porque ele já fez. Mas não tem nada resolvido, porque ela esteve aí ontem ainda falando conosco do problema gravíssimo que é... Não, é só papo, porque elas foram lá, nem recebidas foram. Obrigada, vereadora. Obrigada.
Bom, senhores vereadores, essa é uma questão que veio para casa, inclusive veio para a mesa diretora, os vereadores todos tomaram conhecimento, e o encaminhamento, eu acho oportuno o encaminhamento do requerimento, porque eu também não fiquei satisfeito com a resposta que o secretário me deu, dizendo que esse transporte de lá é pago com uma determinada verba, que não é do Fundeb, que não é de educação, então tem que ajustar na lei para poder garantir, inclusive, a viagem dessas pessoas, que pode acontecer algum acidente, e aí estarão todos descobertos. Então, parabenizo ao vereador Fernando por ter encaminhado o requerimento, e aí agora nós vamos para discutir, indicar para o prefeito, e esse assunto certamente vai ter que ter uma definição, ou sim ou não, né? Mas o nosso papel de legislador, de representante da sociedade, nós estamos fazendo nesse momento. Vereadora Josefina, por favor, continua com as demais indicações.
Eu tenho um requerimento, uma indicação.
Indicação verbal. Ao final, tem mais alguma coisa aqui. Pois não.
Já tem moção.
Só é moção? É. A última. A única foi essa? É. Tá, então, indicação verbal do vereador Eric Lins, por favor, vereador.
Colegas, a indicação, ela diz respeito à Procuradoria do Município, tá? Procuradoria do Município é a representação judicial do município de Uruguaiana, são os advogados de Uruguaiana. O trabalho dos advogados de Uruguaiana não se resume exclusivamente à defesa judicial. Também deveria ter muito mais atribuições na facilitação das políticas públicas, podemos dizer assim. Mas eles estão trabalhando em situações bastante complicadas, de espaço, de recursos. Apenas um, dentre os grandes problemas, é a gerência desses processos em termos de software, em termos de informatização do programa que eles utilizam. Para tanto, parece necessário que ele se busque, que a administração busque, de alguma forma, a atualização, a modernização desse software, que pode ser, por exemplo, o CPJ, que é utilizado pelo Estado, que é um ótimo software de gerência de processos. Tá? Então, a indicação é nesse sentido de que a administração busque a modernização do software de gerência de processos, tá? Do controle de processos judiciais, seja através do contato direto com a empresa responsável ou através de algum tipo de convênio. Tá? Isso é uma questão de iniciativa da administração, tá? Mas é como eu costumo dizer, um município que não está bem defendido, cujos defensores não estão bem aparelhados, instrumentalizados, é um município fraco, é um município frágil, e é um município que pode sofrer a qualquer momento. Tá? Então, eu acho que é um setor que precisa de modernização urgente, porque é ele que defende de milhões e milhões de ações judiciais que repercutem em centenas, dezenas de milhões de reais em condenações públicas. Obrigado.
Está apresentado o requerimento. Parabenizo pela iniciativa do assunto. Essa indicação, ou melhor, será feita E eu coloco em votação, então, as indicações que já foram lidas, mas a que o vereador Eric Lins coloca aí como indicação verbal, para discussão, não tendo que discutir, em votação, não havendo manifestação, estão aprovadas as nossas indicações também ao Executivo. Na sequência, a leitura das moções.
Moção 4 de 2018, protocolo 89, do vereador Carlos Delgado. Moção de congratulações e louvor ao Esporte Clube Guarani. Moção 5 de 2018, protocolo 91 de 2018, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações ao capítulo Uruguaiana número 95 da Ordem de Molay para a República Federativa do Brasil. Moção 6 de 2018, protocolo 97 de 2018, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações ao programa A Voz do Pampa pelos seus 16 anos.
Estão as moções apresentadas, estão para discussão, não havendo quem queira discutir, para votação, também não teve manifestação, nossas moções estão aprovadas, serão encaminhadas pela mesa diretora aos determinados locais que foram indicados. Entramos agora nas matérias relativas ao expediente e serão lidos projetos de lei que serão encaminhados às comissões da casa, mas antes faremos a votação dos regimes de urgência urgentíssima. Vereadora Josefina, por favor, o primeiro projeto de lei ordinária.
Em regime de urgência urgentíssima, votação nominal, maioria absoluta. Projeto de lei ordinária número 16 de 2018, protocolo 93 de 2018 do Executivo, que autoriza o município a transformar em bem patrimonial área de domínio público e proceder a doação de áreas ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Educação, conforme menciona.
Vamos agora encaminhar a votação do regime de urgência e urgentíssima para esse projeto apresentado pelo Executivo.
Chamada nominal.
Dá para a gente ver, além da ementa, no artigo 1º, do que se trata, qual é a doação, qual é a área. Pelo menos o artigo 1º do projeto. Qual é a área que está envolvida?
Artigo 1º. É autorizado o município transformar em bem patrimonial a área de domínio público, parte da antiga avenida perimetral do loteamento Cidade Nova, trecho compreendido entre as ruas Júlio de Castilhos e Doutor Maia, com área total de 2.378 por 26 metros quadrados.
Esses dados numéricos não são tão importantes, só gostaria que a gente soubesse exatamente a localização. Muito obrigado, tá. Vereador. Isso é transconsumidade da Escola HB, né?
É. Só um esclarecimento. O ano passado, nós solicitamos ao Poder Executivo que realizasse essa doação para que a escola pudesse terminar um muro, um cercamento da escola. Porque o Estado, a Coordenadoria de Obras, só poderia investir se o bem fosse próprio, como era do município, deveria haver uma doação.
Perfeito.
Então, em contato com a décima, foi articulado e chegou agora o projeto.
Então, esse é o teor do nosso primeiro projeto de lei encaminhado, que vamos encaminhar a votação do regime de urgência e urgentíssima. O sim aprova, o não reprova o regime.
Vereador
nominal.
Fernando Tarragó.
Para esse esclarecimento do vereador Rafael, eu fico apreensivo de que seja feito o regime de urgência urgentíssima, visto que ele pediu no ano passado que isso acontecesse, né? E só está vindo agora, um ano depois,
tá, então, com urgência urgentíssima. Então, só um minutinho só. Então, vamos fazer o seguinte, um minutinho, por favor, comigo a palavra. Comigo a palavra. Não vamos esclarecer. Eu vou retirar o encaminhamento que eu fiz da votação para que a gente possa, então, discutir esse requerimento, tá? Então, com a palavra, o vereador Fernando Tarragó. E os demais vereadores que quiserem, podem se inscrever para discutir.
A discussão é sobre o regime, né? É. O vereador agora colocou que há um ano atrás, né, colocou que já tinha feito o encaminhamento de que a escola precisava, para fazer o muro, né, de que houvesse a doação, né, ou a processo desse, a doação da área ao governo do Estado. E está vindo agora em regime de urgência, e é aquelas coisas que falou o vereador Eric Lins, né, de que nós temos que resolver atropeladamente tudo. Né? Não, acredito que até possa se resolver rapidamente isso aí, se for uma coisa simples. Né? Mas não vejo nas palavras do vereador Rafael, né, de que seja urgência urgentíssima.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Quando pedi a palavra e esclareci, tentei esclarecer do que se tratava o projeto, não defendia regime nenhum. Só trazer outro esclarecimento, que me passa o expediente aí da casa agora, aqui ao meu lado, que esse projeto já entrou também em uma sessão extraordinária e foi retirada porque, me parece, faltava alguma coisa. E agora volta mais uma vez. Por que que talvez tenha demorado um pouco para vir? Porque a coordenadoria regional de obras estava sem engenheiro nomeado aqui na nossa região. Então, esse engenheiro foi nomeado agora, agosto do ano passado, quem sabe? E aí o cara começou a trabalhar e ver obras paradas do Estado aí. E isso aqui é uma agilização que vem também da parte dele, em parceria com a Prefeitura, porque precisa o muro para ser feito. Tem que ser, a área tem que ser do Estado. É uma coisa muito simples, ao meu ver. Só para contribuir. Obrigado, colegas.
Peço a palavra.
Passo a palavra ao vereador Wilson Brits, depois senhor, ao vereador Eric.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa questão da urgência é urgentíssima. Tá vindo muitos projetos, e às vezes polêmicos, e às vezes que precisam de mais um estudo. A gente, quando vê aqui numa frase, não resume o que realmente diz o projeto. Eu gostaria, inclusive, vereador, eu acho que não vai ter problema nenhum de votar favorável e nem de rever nas comissões com bons olhos. É como nós temos que ver todos os assuntos que vêm para essa casa e não poderia ser diferente. Mas eu vou ser contra o regime de urgência urgentíssima para nós pegarmos um ritmo do contrário do que nós fizemos em 2017, que é projeto, 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 em cima de um projeto e tem que chama a comissão e reúne a comissão e é uma correria. Hoje nós somos 11 vereadores aqui, e dois vereadores não fazem parte das comissões. Né? A gente vai fazer reunião neste ano, acho que as três comissões na segunda-feira, e as coisas precisam ser um pouquinho mais estudadas. Para nós, o Legislativo, esse poder não cair depois em chacotas, né, daqui de munícipes que às vezes ficam só para dar uma pedrada nesse poder. Obrigado.
Com a palavra o vereador Eric Lins.
Colegas, existem três tipos de regime. Regime ordinário, que é o normal, que tem um trâmite para discussão. Existe o de urgência, que é menor. Existe o de urgente, urgentíssima, que é muito célere. A gente precisa tratar o que é normal como normal, o que é especial como especial e o que é excepcional como excepcional. Porque se tudo for como excepcional, quando a coisa for normal, ela tem menos valor. Tá? E não é nada disso. Muito correto está o vereador Fernando Tarragô, muito correto está o vereador Wilson Brits. E aqui eu queria colocar e acrescentar uma analogia ao processo que nós fazemos de votação de urgência urgentíssima, fazer uma analogia aos requisitos que, dentro do direito, nós utilizamos para poder conceder, que é para que seja concedida uma medida cautelar, uma medida liminar, que são as medidas urgentes que acontecem na frente dos processos. O que que um juiz analisa, o que que um advogado analisa para poder pedir a urgência de uma medida cautelar, uma medida liminar? O que que a gente analisa? Duas coisas. Uma coisa chamada periculum in mora e fumus boni iuris. O que que significa isso? Vou explicar para quem não é do juridiquês. Periculum in mora significa perigo na demora. Para que a gente vote um processo de urgência, urgentíssima nessa casa, tem que estar comprovado que se a gente não votar aquilo nesse prazo extremamente curto, existe um prejuízo. A gente tem que identificar o prejuízo. Se você não vê o prejuízo, não, na demora, no correr normal, fala assim, olha, se você votar isso aqui daqui a um mês, já não vai mais dar certo. Aí a gente vota correndo. Se não tiver isso, não tem nada de urgência urgentíssima. E segundo, tá? No direito existe o fumus boniuris, quer dizer, a fumaça do bom direito. Tem que ter a impressão de que aquela coisa está certa. No caso do Poder Legislativo, isso não precisa, por urgência urgentíssima. Porque, na verdade, a gente está fazendo uma análise. Então, dentro aqui da Casa Legislativa, o que a gente tem que verificar é apenas o periculum in mora. Isto é, se nós não votarmos isto aqui dentro de 15 dias, o objeto da lei vai se perder. Se isso não estiver presente, não é para ter urgência. Existe uma pressuposição de que os projetos de cunho orçamentário tenham essa urgência, urgentíssima, ou urgência. Mas é apenas uma presunção, pode ser que não tenha. É algo que nós temos que analisar e que as justificativas venham bem claras o porquê da urgência urgentíssima. Neste caso, definitivamente não existe urgência. E eu gostaria que fosse ordinário.
Obrigado. Pois não. Também eu considero que as comissões, elas têm, a casa tem um compromisso com isso, com a sociedade. E a matéria que, porventura, vá para a comissão e que, mesmo sendo regime normal ou regime urgente, a seriedade com que nós trabalhamos nos faz com que a gente possa apresentar o resultado num tempo bem menor do que necessariamente dentro de cada regime, eu tenho certeza absoluta. Esse é o senso de responsabilidade que essa casa mantém. Embora não tenha um regime de urgência urgentíssima, que seja normal, mas a gente vai entender que é necessário a aprovação para não ter prejuízo, a gente certamente, as comissões irão fazer, tranquilamente.
Só palavra.
Com a palavra, o vereador Carlos Delgado.
Primeiramente, respeito a opinião dos colegas, mas o que ocorre neste projeto, e bem como o vereador Rafael lembrou, este projeto já entrou na reunião extraordinária durante o recesso desta casa, só foi retirado porque não havia alguns documentos, estavam faltando alguns documentos, e que por bem achamos melhor retirarmos o projeto para ser aprovado numa outra oportunidade completa do que depois de aprovado nós termos que revisarmos o projeto. E a questão se trata hoje do regime de urgência urgentíssima, uma vez que, questão política, simplesmente política, porque você sabe que o Partido Progressista está deixando o governo do Estado e temos R$150 mil para investir dentro do HB, o projeto da reforma do HB de R$150 mil. Se não for aprovado quanto antes este projeto por uma questão política, nós podemos perder essa reforma. Simplesmente isso, é um ano eleitoral. E nós precisamos, eu vejo dessa maneira, aprovar o quanto antes um projeto que o quê? Que não traz nenhum prejuízo. É a construção do muro, é uma reforma de uma escola. Se essa casa não pode se reunir em uma sessão especial, fazer uma extraordinária nas comissões para aprovar um projeto do muro de uma escola, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui.
Gostaria de uma parte, vereador? Eu uso suas palavras para justificar a não aprovação dessa urgência urgentíssima. Isso foi colocado como urgência urgentíssima lá atrás. Foi colocado no recesso para que fosse aprovado em apenas um dia. Passou-se todo esse tempo e o objeto da lei não se perdeu. O que prova? Que a urgência urgentíssima, a pressa que foi colocada tanto tempo atrás, não era necessária. Somente prova isso. Apesar da não votação da urgência urgentíssima, eu defendo que as comissões sejam céleres. Podemos fazer convocações extraordinárias? Sim. Podemos aprovar em sequência nas comissões? Sim. Não há nenhum empecilho nisso. Isso pode acontecer dentro do trâmite ordinário, que tem até 45 dias, mas pode ser pequenininho. Agora, a votação é diferente. Devemos aprovar isso com muita celeridade, mas sem o regime de urgência urgentíssima. Obrigado.
senhor ainda tem algum tempo, no seu tempo, para se expressar.
Eu reafirmo que é o interesse da urgência urgentíssima se dá justamente por esse motivo. Eu entendo que é por ser uma questão política, mas entendo que a questão do regime não vai implicar em nada a celeridade das comissões, porque ano passado a gente já se viu...
Deu segunda parte. Segunda parte.
Tá bem?
Eu só gostaria que o senhor esclarecesse mais a questão política. Eu não entendi que o PP vai sair fora do governo, ou saiu, e aí não receberia essa verba, é isso? Aí, eu não entendi.
Eu acho que o vereador é experiente mais do que eu. Não, o senhor sabe que saindo da base do governo, o partido pode perder alguma verba destinada para a Uruguaiana.
Não, mas isso essa política. Verba não está destinada ainda?
Não, é um projeto para a reforma do colégio HB.
Tá.
E reafirmando o que eu falei, o que veio para a sessão extraordinária no mês de fevereiro, foi retirado por falta de documentos que a gente achou melhor não aprovar naquele momento e esperar o início da sessão para poder aprovar.
Tá bom, muito obrigado. Encerrados os tempos, por favor. Por favor. Com a palavra a vereadora Josefina Soares para discutir o requerimento. O regime do projeto de lei.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente. Eu acho, bem como o vereador delegado falou, se o partido está saindo do governo e nós precisamos dessa verba, é claro que é urgente. Porque o município, vereador, já perdeu muitas verbas por falta de projetos. Não será essa casa que vai impedir para que venha uma verba para cá, para que possamos fazer algo por Uruguaiana. As comissões têm competência para fazer no prazo, um prazo bem mais rápido, mas o que vai garantir a rapidez é o regime de urgência e urgentíssima. Por isso que eu sou a favor do regime de urgência e urgentíssima. Não podemos perder mais verbas por falta de projetos. Isso já aconteceu em vários governos e nós não podemos deixar que essa casa também permita que isso aconteça. Muito obrigada.
Para discutir ainda, vereador Mano Gás. Vereador Mano Gás, passa o seu tempo para o vereador Eric Lins discutir.
Muito obrigado, vereador. O que a gente está tentando colocar aqui é ordem na casa. É ter bom senso. Tá. O processo legislativo, ele pode ser aprovado em 2 dias, em regime ordinário. Não precisa de urgência urgentíssima. Não precisa de urgência urgentíssima para ser aprovado em 2, 3 dias. Todo mundo sabe disso. Quem conhece o processo legislativo sabe disso. Agora, a preocupação que a vereadora Josefina levantou sobre a gente vai perder dinheiro, a gente por causa de uma questão política, já aconteceu em outros momentos, por um simples trabalho da casa, isso não vai acontecer. Agora, essa preocupação que ela teve em perder 150, 200, 1.000, 1 milhão, isso vai acontecer se a gente continuar aprovando nessa casa as coisas de forma assodada. E vou dizer por quê. Porque eu falo as coisas e provo com argumentos plausíveis e coerentes. A gente está aprovando, eu digo todos nós aqui, tá? A casa como um todo. Eu não gostaria que fosse assim. Mas a casa está aprovando projetos milionários a toque de caixa. E eu ressalto, no último ano aumentou 67 milhões a dívida consolidada do município. Hoje alcançou-se 99,69%. E eu vou dizer, se isso se repetir em 2018, a gente ultrapassa o limite de 120% do Senado Federal. E se ultrapassar esse limite de 120% do Senado Federal, não tem 150 mil, não tem 200, não tem 1 milhão, porque as transferências voluntárias não vão mais poder vir para a Uruguaiana. Se ultrapassar 120% do limite do Senado Federal, a gente vai sofrer restrições imensas nessa cidade, por causa de decisões assodadas. E é por isso que eu estou tentando fazer parar essa coisa de tudo ser urgência urgentíssima. Porque tem momentos tão sérios e com repercussões tão graves que não tem volta depois. 120% do teto que é o teto do limite do Senado Federal, pela lei de responsabilidade fiscal, se repetiu o que aconteceu em 2017, pode fechar a chave e tacar lá na Santinha, porque acabou a Uruguaiana. A gente não vai receber 150, não é 1 milhão, não vai ter mais transferência voluntária para a Uruguaiana. Todas as transferências que estão sendo feitas pelos deputados, que estão ajudando um monte, vai acabar.
Uma parte, vereador.
Claro, vereador. Ele dá uma parte.
Na verdade, o senhor saiu totalmente do tema, né, que nós estamos discutindo, o regime. Mas já que o senhor entrou nesse assunto, parece que o nobre vereador caiu de paraquedas em Uruguaiana e que o erro do o que está acontecendo é da culpa da atual administração. E não da sua, que o senhor fez campanha e que ficou 12 anos no governo. Então, peraí, não é assim, vereador. Então, nós temos que colocar, a Uruguaiana vive em crise, mas não é culpa do atual governo. Nós estamos trabalhando para sair da crise, ninguém está apontando culpados. O senhor está parecendo que desde 2017 surgiu o endividamento da Uruguaiana e que estava tudo bem antes. Então, não é assim. O que ninguém aqui está aprovando é dinheiro. Nós estamos aprovando a doação de uma área para a construção do muro em uma escola. Ponto.
Retornando, não.
30 segundos, vereador, para concluir.
Vou acertar aqui, botar os pingos nos is. Tá. Não, a gente está votando, não é essa escola. A gente está votando a tramitação de urgência urgentíssima. Porque tudo está vindo urgência urgentíssima. E eu não falei que 67 milhões foi dessa administração. Eu falei que 67 milhões consolidou-se a dívida de Uruguaiana em 2017. E como o senhor bem sabe, o senhor é advogado. Okay, 67 milhões de consolidado refere-se àquilo que não foi pago em 2016 para trás.
Perfeito, perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vereadora Zuma, por favor, pode discutir o requerimento. Já está esclarecido. Bom, não havendo mais discussão, vamos então, se alguma liderança de bancada queira encaminhar alguma situação.
O PP encaminha sim.
Encaminha sim, muito bem. Então, por favor, vamos fazer a chamada nominal.
Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Josefina Soares, sim. Vereadora Zuma, sim. Sim. Vereador Rafael, sim. Sim. Vereador Carlos Alberto, sim. Sim. Vereador Carmelo, sim. Vereador Eric,
não.
Não. Vereador Mano Gás, sim. Vereadora Suzana, sim. Vereador Wilson,
não.
Não. Muito bem. Com 2 votos não, vereador presidente, 2, 4, 6. Com 8 votos sim, está aprovado. Tá.
Então, com 8 votos está aprovado o regime de urgente urgentíssima do projeto de lei ordinária número 16 de 2018, encaminhado pelo Executivo. Passando a mais uma discussão sobre votação do regime de urgente urgentíssima, peço à nossa secretária que faça a leitura do próximo projeto de lei ordinária 17, também enviado pelo Executivo.
Em regime de urgência urgentíssima, votação nominal.
Não.
Projeto de lei ordinária, número 17 de 2018, protocolo 94 de 2018 do Executivo, inclui programa e ação no plano plurianual do município para 2018-2021 na lei de diretrizes orçamentárias, LDO de 2018, que tratam respectivamente as leis 4.820 de 2017 e 4.823 de 2017.
Vamos tentar esclarecer do que se trata.
Aqui, ó. Fica incluído no plano plurianual do município PPA de 2018-2021 de que trata a lei 4.820 de 19 de setembro de 2017 o programa e ação, observando-se o anexo 5º, a descrição dos programas temáticos que é parte integrante e inseparável desta lei. Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica incluído na Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2018, de que trata a Lei número 4.823, de 2 de outubro de 2017, Programa e Ação, observando seu anexo 7º, descrição dos programas governamentais, metas, custos, que é parte integrante e inseparável dessa lei.
Esclareceu? Não esclareceu, só tem a justificativa aí, vamos ver, por favor. Eu vou fazer o seguinte agora, nesse momento. Eu quero passar as condições de trabalho ao vereador Fernando Tarragó, que eu preciso me ausentar aqui tenho um assunto para tratar nesse momento com o prefeito municipal, né, e eu gostaria de passar a direção dos trabalhos, né, e tão logo conclua lá, eu voltarei aqui para a nossa sessão, se for possível. Obrigado.
Assumo os trabalhos. A palavra está com a primeira secretária. Se trata de uma emenda parlamentar da senadora Ana Amélia, né, de 100 mil, não, quantidade total, R$100, R$444.444,99, que é aplicado na saúde. Está em discussão o regime de urgência urgentíssima. Não, palavra, vereador.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, eu vou declarar meu voto sim pelo regime de urgência urgentíssima, por se tratar de uma verba para a saúde. E a saúde no nosso município é urgente. O nosso povo precisa muito de saúde. O município está fazendo tudo o que pode para manter... para manter a saúde em dia, mas é muito difícil, é muito difícil. Programas federais, estaduais, que não cumprem as suas partes, e então, quando se toca de um motivo desse, de uma justificativa dessa, tranquilamente, esse vereador votará pela urgência, urgentíssima, sim.
A palavra, vereador Josefina Soares.
Senhor presidente, exatamente o que o vereador Cabrito falou, a saúde de Uruguaiana, ela está num caos. Nós não temos médicos, nós não temos praticamente nada na Santa Casa. A Santa Casa está praticamente em greve, os médicos obstetra não estão comparecendo na Santa Casa. E ela está praticamente perdendo tantas coisas, e nós, nessa casa, sempre fomos parceiros da Santa Casa. Por a Santa Casa ser, por ela ser uma casa que trabalha com o SUS, trabalha para as pessoas carentes, as que mais precisam da Santa Casa são as pessoas de baixa renda. Então nós temos, aliás, todos nós precisamos da Santa Casa, porque o hospital é para todos. Atende a região, atende a Uruguaiana, e cada vez ela está piorando mais. Então, através dessas verbas que vêm, poderá amenizar um pouquinho para o sofrimento daquelas pessoas. Nós não podemos perder a nossa Santa Casa, deixar que as portas da Santa Casa se fechem. São funcionários recebendo atrasados, são pessoas médicos em greves. Então, nós temos que lutar pela saúde. Então, meu voto é sim também.
Está aberta a discussão. Esclarecer a vereadora Josefina, a verba é para a saúde do município, não da Santa Casa.
É para o município, não é para a Santa Casa.
Não.
Para o município, mas para a saúde.
É para a saúde. A saúde, para esclarecer os senhores vereadores, talvez não saibam, a sobra da saúde do ano passado, né, sobraram 6 milhões de reais na conta da saúde, e esse ano recebemos, há 15 dias atrás, 2 milhões e uns quebrados, né, que eram de atrasados da saúde. Quer dizer que nós devemos ter na conta da saúde 8 milhões, né, está sobrando dinheiro na saúde. Acho que deve se fazer um planejamento muito bom, né, para que esse dinheiro não fique nas contas da saúde do município e possa ser empregado neste ano.
Muito bem. Esclarecido, então.
Em votação, aqueles que concordam... Não, é nominal. Chamada nominal.
Vereadora Josefina Soares, sim. Vereadora Suzana, sim. Vereador Rafael, sim. Vereador Carlos, sim. Vereador Carmelo, sim. Vereador Eric, sim. Vereador Manu Gás, sim. Vereadora Suzana, vereador Wilson,
sim.
Sim. Deixa eu repetir aqui que eu errei. Vereadora Zuma, ausente. Com 8 votos, sim, senhor presidente.
Está aprovado, então, o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei número 17 de 2018, protocolo 94 dessa casa. Para a leitura da votação, regime de urgência urgentíssima, projeto de lei 18 de 2018, vereador Josefina Soares.
Em regime de urgência urgentíssima, votação nominal. Projeto de lei ordinária número 18 de 2018, protocolo 95 de 2018 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.579.164,08.
Está em discussão o regime de urgência urgentíssima. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Votação nominal, chamada nominal pela vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Vereadora Josefina Soares, sim. Vereadora Zuma, ausente. Vereador Rafael, sim. Vereador Carlos, sim. Vereador Carmelo. Vereador Carmelo, sim. Vereador Eric Lins, sim. Vereador Manu Gás, sim. Vereadora Suzana, sim. Vereador Wilson, sim. 8 votos, sim, senhor presidente, e uma ausência, está aprovado. Em regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária número 19, protocolo 96 de 2018 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 949.506,95.
Está aprovada, então, a urgência urgentíssima, o projeto de lei 18. Leitura e votação do regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária 19 de 2018.
Votação. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereadora Zuma, ausente. Vereador Rafael, sim. Vereador Carlos, sim. Vereador Carmelo, sim. Vereador Eric Lins, sim. Vereador Manu Gás, sim. Vereadora Suzana, vereadora Suzana. Vereador Wilson Brites, sim. Segunda chamada, vereadora Suzana, ausente. Com 7 votos, sim, senhor presidente, 2 ausências, está aprovado.
Está aprovado o regime de urgência urgentíssima, lei ordinária 19 de 2018. Correspondências recebidas a diversos.
Correspondências recebidas. Protocolo 92 de 2018, justificativa de falta do vereador Eric Lins, que encaminha atestado médico referente ao dia 7 de 13 de 2018. Correspondências expedidas a diversos ofícios expedidos, protocolos números 83 e 84 de 2018. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios expedidos, protocolados sobre os números 31 a 34 de 2018. Nada mais a fazer, senhor presidente.
Passamos, então, ao período de comunicações.